Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra você. E hoje, especialmente, estaremos trazendo um filme que eu acho que no meio midiático aí, ou você o ama, ou você o odeia. Estaremos falando sobre Midsommar, dirigido pelo Ari Aster, que também dirigiu ano passado o filme Hereditário, que ganhou uma notoriedade muito gigantesca pela crítica e também pelos adoradores dos filmes de terror. O Hereditário tinha uma atriz principal, muito bem interpretada, que era pela Toni Collette, e aqui no Midsommar nós temos a Florence Pugh. Amigão, muito obrigado, mais uma vez estamos juntos, e dê a sinopse principal do filme, e a partir daí a gente vai conversando sobre tudo o que cerca ele.
Bom, boa tarde, amigão. Boa noite, bom dia. A sinopse do filme é a seguinte. Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã.
Bom, um tanto quanto estranho, né? Mas a gente continua a partir daí. Eu não iria para a Suécia nesse momento. Para nos ajudar hoje, nós temos a nossa querida amiga Sara, que estará dando todos os palpites. Ela que amou de unhas e dentes o filme e estará falando melhor para vocês e de tudo o que ela achou sobre. Sara, muito obrigada pela sua presença aqui, mais uma vez aqui no podcast dos Amigões. E eu queria saber já, de início, você já dando o seu panorama inicial aí, se você vê relação entre os dois filmes do Ari Aster, o Hereditário e o Midsommar, que estaremos falando hoje.
Olá, amigos. Então, estou aqui para defender, né? Tudo bem, é uma coisa muito difícil para se fazer num filme que as pessoas ou amam ou odeiam, mas vou dar meu melhor aqui. Não consigo... A comparação do filme, pra mim, é... Não tem comparações, né? Entre Hereditário e Midsommar. Acho que a melhor comparação que eu consigo fazer nos dois aspectos, assim... Tirando todo o aspecto da fotografia, dos roteiros, assim... É que eu acho que o Ari Aster gosta muito de levar o seu roteiro, a sua história... Para aspectos emocionais e familiares, sabe? Eu acho que é a principal comparação que eu consigo dar dos dois filmes. Porque de história em si, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho isso ótimo também, né? Você vê duas obras tão distintas vindo da mesma pessoa. Que não é um Ctrl-C, um Ctrl-V do que ele já tinha dado certo. E eu acho que é isso, assim, principalmente aspectos familiares. E como muitas vezes o que tá mais próximo da gente, que é a família, pode deixar a gente, assim, né, sem dormir umas noites.
É verdade. Amigão, o que, que você acha do filme trazer esse aspecto de ser praticamente todo filmado na luz do dia? Né, geralmente os terrores, eles são voltados pra noite e tal, aquele terror, aquele suspense. Aqui você tem todo um filme voltado pro sol mesmo, né? Que eles celebram um solstício de verão e eles fazem 9 banquetes lá pra adorar os rituais que eles fazem. O que, que você achou dessa diferença dele ser feito não à noite, como era feito mais voltado ao Hereditário, mas voltado mais pra luz do dia?
Foi uma forma que o Ari Aster conseguiu de chamar a atenção pro projeto, né, amigão? Porque eu acho que, antes do filme estrear, a maior dúvida de todo mundo é como que seria um filme de terror que se passa, tipo, 90% do tempo na luz do sol, né? E é uma luz bem, bem forte, né? E reflete bastante na tribo, assim, no grupo dos suecos. Eu acho muito interessante que ele conseguiu meio que inovar, né? Porque, basicamente, poucos filmes adotam um tom mais claro na fotografia e ele fez isso, cara. Ele gosta de dar destaque, só cores vivas, e por aí vai, né?
Exatamente. Você também concorda, Sara? O que você achou? Qual foi a sua experiência? Pra mim foi muito, muito interessante, porque foi o primeiro filme que eu vi desse gênero ser gravado pela luz do dia.
Assim, de luz do dia completamente, né? Eu acho que também foi o primeiro. Acho que tirando a parte inicial do filme e a parte... Tem uma cena que é meio um pesadelo dela, né? Que é um pouco numa penumbra, assim. Mas...
A noite é bem curta, né?
É, quase você não percebe, não é uma noite também, né? Tipo, uma penumbra com céu azulado, assim, quando aparece. Não é algo escuridão, né? Tipo, o que tem na sombra. E eu acho isso genial, sabe? Por nunca ter sido feito antes, pra gente ver que a gente tem motivo suficiente pra ter medo do claro também, pra gente ficar agoniado. Acho que a Bruxa, o filme A Bruxa, também usou muito desse recurso, mas ainda usou muito da noite, né? Usando assim, tinha muita transição também da noite. Mas um filme tão claro quanto esse, eu realmente nunca tinha visto. Só que eu acho um equívoco o erro em português, né? O mal não espera a noite, sei lá. Aí é um equívoco, porque às vezes é o que a pessoa tá esperando uma coisa e não é o mal não espera a noite, né? Pra mim o subtítulo não é nada a ver, assim.
Me é solta, padrão, né? Brasil.
É. Acho que queriam só chamar atenção, né? Um jeito de chamar atenção. Sim. Pro filme. Acho que nem deviam ter visto o filme, na verdade, pra ter colocado esse nome, assim. Mas tudo bem, a gente releva.
O que, que você acha, logo no início, toda a perda que ela teve, né? Que a irmã era uma pessoa que sofria de bipolaridade. E ela mata os pais, se mata. E a personagem da Dani sofre com tudo isso. E a partir daí, com uma forma de, sei lá, de escape também, com o relacionamento dela que não via muito bem, né? É, ela já achava que estava meio que atrapalhando o namorado dela por jogar muitas questões pessoais para cima dele. E ele também estava querendo terminar com ela, né? Mas não via formas de fazer aquilo. Então eu queria que você fizesse essa comparação aí também, como que o filme de terror ele movimenta essa dor que ela vai passando ao decorrer do filme.
Então, meu ponto de defender o filme é exatamente esse. Porque assim, ai, como eu vou tentar explicar, e quem não assistiu o filme, eu vou tentar falar um pouco do filme, né? Porque eu acho que o filme...
Lembrando que eu sempre esqueço de falar, mas o nosso episódio aqui tem todo spoiler, tá? Então a gente vai dar um spoiler alert aqui pra vocês.
Acho que o filme vai muito pro lado... Na verdade, quem não... Tem dois jeitos de entender o filme, eu acho. Um lado é o racional e o outro lado é o emocional. E a minha defesa pelo filme, o porquê de eu gostar muito desse filme é porque eu vou muito pro lado emocional dele. Indo pro lado racional, você fica confuso, eu acho, que nesse filme. Porque você vai pelo choque, né? Você já começa com uma estranheza gigante do filme, pelas cenas e pelo que tá acontecendo. Porque parece um filmezão até um pouco clichê no início. E aí vai, caminha o filme, você chega num lugar todo místico, bizarro, com um lugar que você acha que você tá na cara, que tá tudo errado, mas eles estão lá e acham tudo legal e usam umas drogas, sabe? E aí, racionalmente indo, você vai pelo choque, já no início, quando já acontece o primeiro ritual, né? A primeira parte do ritual, que é o suicídio lá da galera. O suicídio voluntário, né? De pessoas quando chegam na idade, que tipo, depois você entende que eles se suicidam quando chegam na idade limite, que eles
anos,
acreditam,
né?
É 72.
72, isso.
É, a idade tipo limite, né? Chegou ali e acabou mesmo. Acabou o rolê, foda-se, morri. E... Então você tem como ir pra esse lado racional e ficar chocado com tudo. O que me pega é o lado emocional, porque pra mim se trata de um filme da Dani. E de como ela lida com as emoções dela. De como as emoções dela são negadas e... são afundadas, e pra mim o meu incômodo extremo é com ela o filme inteiro. Por ela não ter espaço de fala num relacionamento, por ela não ter espaço pra ter emoções nos seus relacionamentos, e em tudo, assim. Então, Pra mim, essa é a principal questão, assim, do filme. Por isso que eu gosto tanto desse filme. E aí é que eu começo a viajar nele e pensar nesses símbolos e pensar em cada... Ai, gente, eu vi esse filme umas 3 vezes. Então, eu penso em cada detalhezinho, eu começo a lembrar e
pode falar assim... todo detalhe, é super rico isso aqui pra nós.
Então, porque aí eu começo a viajar, né? De lembrar dessas partes, sabe? Que são, pra mim, as partes significativas, assim. É, o luto dela é negado, ela não pode sentir dor quanto ao luto, porque ela não tem um espaço de acolhimento. E como isso caminha pra ela no relacionamento dela, ela tá num relacionamento lixo com alguém que não deixa ela nem sentir, sabe? É, eu acho que é um filme muito feminino, na verdade, pra falar a verdade, porque... Eu sei que para algumas pessoas é difícil entender o que se passa num relacionamento quando você não pode dar voz para o que você está sentindo nele. E nele e o filme inteiro mostra isso dela com o cara, sabe? Ah, então, assim, é um para mim é um incômodo gigantesco ver como ela se cala quando ela sabe que ela tem razão, sabe? Ou quando ela sabe que o cara tá sendo escroto e ela se cala e fala, não, desculpa, não tô achando ruim, sendo que, tipo, ela tá em agonia e sofrendo com aquilo. E o filme, pra mim, é isso, assim. Pra mim, o terror do filme é esse, é ela, é o sofrimento dela. E como ela precisou de ir para um lugar de caos, de extremo, de uma cultura totalmente oposta, mas uma cultura que traz para ela o acolhimento que ela precisava para ela poder renascer e se reconstruir desse caos e ver que o sentimento dela tem sim importância, sabe? Então, é isso, sabe? Ela precisou ir para esse extremo para ela poder se reconectar com ela mesma.
Amigão, o que você acha disso que a Sarah falou? E também queria que você fizesse um comparativo com o filme O Homem de Palha, né? Que também usa de rituais para poder se desenvolver. Queria que você fizesse, tem algum comparativo esses dois filmes? Se o Ari Aster pega ele de modelo mesmo? E qualquer coisa mais que você tenha para falar sobre o filme do Homem de Palha, que você também já assistiu algumas vezes.
Bom, eu também acho que a parte mais importante do Midsommar é o luto da Dani ali, como ela supera tudo isso, a partir da comunidade em si. E eu acho interessante que quando eles chegam na Suécia, de fato, eu acho que ali ele meio que se transforma num Homem de Palha, só que com mais personagens. Que na história do Homem de Palha, é um investigador da polícia britânica investigando o desaparecimento. Aí aqui não, que você já tem um grupo de jovens convidados, né? E é interessante ver que o Ari Aster usa do mesmo recurso que o Homem de Palha usa, que não é o terror em si, mas, assim, a estranheza do pessoal que tá na comunidade, sabe? Não tem como você olhar o que eles estão fazendo, assim, e não sentir um certo... alguma coisa errada aqui, sabe? E acho que isso ele pegou muito bem de referência, até mesmo o final. E eu vou adiantar, mas depois a gente volta nele com mais tempo.
Sim.
E termina com a queima daquele... aquela construção triangular, né? No filme do Homem de Palha, já acaba com o Homem de Palha queimando e matando, assim, as oferendas para os deuses. Eu acho que esse paralelo é muito interessante, que ele usou muito, muito, muito mesmo de inspiração esse filme para fazer o Midsommar.
Massa. Eu queria também, Sara, ver com você a respeito dos personagens secundários, né?
Uhum.
O próprio personagem negro... que ele faz até The Good Place, né?
O Tid do Good Place.
Exatamente. E também tem o outro rapazinho lá, que ele é o mais porra louca lá, acha que ele é o super liberalzão de tudo. Eu queria que vocês me falassem se vocês não acharam ele um pouco estereotipados apenas pra estarem lá pra morrer no filme.
É que eu tinha lido que o primeiro roteiro que o Ari Aster escreveu, ele ia fazer baseado na Suécia também, mas seria um filme slasher. E eu acho que daí ele aproveitou muito os personagens que ele já tinha construído, sabe? Se você vê um filme slasher, tem ali os estereótipos. É o namorado babaca.
Loira, né?
A Final Girl, né? Que a menina que tá sofrendo ali. O Mark é o cara que não liga pras outras pessoas, né? Ele não liga pros outros costumes e tal. E o Josh é o cara estudioso. Então, tipo, você tem esse paralelo. E é interessante ver que eles morrem basicamente... baseado nas ações dele, né? O Josh buscando conhecimento lá de ver as runas, ele invade lá e acaba morto. O Mark acaba urinando ali na árvore ancestral que eles depositavam as cinzas, né? Causando desconforto, assim, da população. E por aí vai. E acho que ele utilizou bastante também desse roteiro que ele fez primeiro e colocou. Mas eu particularmente não gostei muito dos personagens. Acho que tirando a Dani ali, eles são bem rasos, sabe? Tipo, eu não consegui me importar com nenhum. Seja o casal de Londres, sejam os amigos do Christian, não consegui me importar com nenhum. E acho que a morte deles, assim, tipo, tava esperando, contando os minutos pra eles morrerem de fato, porque eles não estavam acrescentando em nada, praticamente, a trama.
É, o próprio namorado da Dani, você não se importa com ele em nenhum momento, né?
Não.
Até porque, ou, talvez o Ari Aster tenha feito esse filme pra você acreditar nisso. Mas o próprio casal de Londres, né, quando eles estão lá naquele ritual que os dois velhinhos lá pulam, aí você já vê que ali, quando eles surtam, você sabe que algo vai acontecer com eles. Dali eles não passam, porque eles são os únicos a se surtarem ali, né?
E depois... interessante também, Miguel, a forma que quando o casal de Londres vai sumindo, né, eles vêm com aquelas explicações clichês, né? Não, a gente só tinha espaço no carro, a gente vai buscar e te levar pra ele.
Exatamente, se passavam várias e várias horas e ninguém dava saudade deles, ninguém falou, pô, cadê eles? Tipo, depois
cadê?
De várias horas que eles lembravam daquilo, né? Falaram, ué, mas parece que eu não vi tal pessoa aqui ainda.
Eu acho que ia ter um impacto muito grande se eles fossem parando de aparecer, assim, sabe? Porque você nem tá dando bola pra eles mesmo. Em algum momento,
sim,
alguém fala, mas cadê aquele casal? E fala, porra, que hora que eles sumiram, sabe?
É, tipo, se fosse algo que o próprio pessoal da comunidade fizesse, né, tipo, mexendo com o psicológico de cada um pra ninguém perceber a sumida do outro. Acho que seria muito interessante se fosse assim também. O que você acha dos personagens secundários, Sarah?
É, eu concordo, acho que eles também são superficiais, acho que eles poderiam ter sido um pouco mais aprofundados e tudo, mas eu acho ao mesmo tempo que isso é um pouco proposital, mas pelo sentido de colocar uma discrepância com a comunidade, sabe? Porque a comunidade é muito unida, a ponto de todo mundo sentir junto os sentimentos que qualquer pessoa esteja sentindo. Então, se um tá sentindo dor, todo mundo tá sentindo dor junto. É, se um tá pagiando, tá todo mundo pagiando o neném junto. São as cenas que parecem, assim, que você vê que eles são, tipo, todo mundo tão junto, tão... São uma unidade tão complexa, assim. São todos, são um... que eles sentem tudo que um tá sentindo, né? Que é a cena até da Dani, quando ela vira a rainha de maio e vê o boy dela transando com a outra e fala, tipo, caralho, ele me traiu. E de repente tá todo mundo chorando com ela, aquele choro mais angustiante, tá todo mundo junto com ela. É... E a minha visão é que é pra colocar essa discrepância, sabe? Tipo, ali a galera é muito unida. E enquanto a gente, tipo, quem vem de fora, caga um pros outros, sabe? Eu senti mais nesse sentido, assim, de, tipo, pra colocar mais em evidência mesmo esse a diferença do que é o quem é de dentro e quem é de fora. Porque o próprio namorado dela, né, quando o Tilly some e tudo, eu vou chamar ele de Tilly por causa do Good Place mesmo, gente, que eu não lembro o nome dele. E quando ele some, como eles estavam, né, em rivalidade por causa da pesquisa e tudo, aí chegou o ancião lá pra falar que um dos livros sumiram e tal. Tipo, na hora o cara fala, tipo, não, não fui eu, e se foi ele, que ele se responsabilize, você pode confiar em mim. Tipo assim, mano, em nenhum momento o cara tentou ver que era um amigo dele também, sabe?
Sim.
E eu acho que é muito pra colocar essa discrepância, tipo, que no final das contas a gente caga um pelos outros mesmo e cada um por si. Enquanto eles ali, tipo, são realmente essa unidade complexa e a ponto de sacrificar, a ponto de ser voluntário pra um sacrifício, saca? De saber que no final vai pular de uma pedra e esmagar a cabeça, saca? Tipo, muito pouco mesmo o rolê dele.
E vocês, amigão, você se sentia mal vendo a comunidade? Tipo, É, a gente sabia que algo de ruim ia acontecer, porque esse era o propósito do filme, né? Mas dava pra você sentir que um pouco de ficar um pouco desconfortável com tudo que estava acontecendo ali? Ou você acha que o Ari Aster deixou a desejar um pouco nisso?
Eu acho, amigão, que eu até tinha comentado com você, né? Na primeira vez que eu tinha assistido o Midsommar, eu me lembrei muito do Homem de Palha. Aí eu revi o Homem de Palha e revi o Midsommar dessa vez, né? E eu acho que, a partir do ponto que eu vi o Homem de Palha, eu senti menos impactado com a comunidade em si, sabe? Porque eles não são tão transparentes, assim, até chegar nos momentos rituais. Eles têm uma deixa aqui, outra ali, sempre no fundo das cenas, assim. Que às vezes as pessoas estão conversando, aí eles estão fazendo, tipo, um grupo de pessoas está dançando, ou então eles estão fazendo um sacrifício, mas, tipo, de cavalo, de madeira, assim, tipo, é uma coisa mais contida. Agora, no Homem de Palha, não. A estranheza é real mesmo, sabe? Porque tem uma criança desaparecida, e o investigador vai conversar com a mãe dela, ela fala que não existe, aí ele descobre que tem o caixão da menina, na hora que ele abre tem um coelho. Aí acho que esses momentos, assim, vai fazendo com que você fique mais aflito com a comunidade em si. Aqui no Midsommar eu não me senti tanto assim até chegar de fato no ápice do filme.
O que você acha, Sara? Você concorda? Você que gostou mais da comunidade, da forma que eles se relacionavam. Você acha que o Ari Aster não quis implementar o terror, mas quis implementar mais pro final mesmo? Tipo, ele foi preparando a gente pra tudo que ia acontecer no final?
Gente, eu tô total discordando de vocês. É que eu... Mano, a primeira frame do filme é um quadro já contando a história, saca? O filme conta o filme inteiro. Tipo, ele te dá spoiler do filme inteiro durante o filme, ao longo do filme, saca? Mostra todos os rituais que eles vão fazer nas pinturas das paredes e tal. É um filme simbólico, por isso que divide tantas opiniões, né? Eu fui pro lado emocional, por isso que eu me deixei prender tanto por esse filme, por isso que ele me impactou tanto. Mas o que eu vi foi desse jeito, assim. Tava ali, saca? Todo o rolê dele tava ali. É, então, quem às vezes vai pro lado racional e não pega as questões simbólicas e o desconforto e não para pra pensar que uma pintura ali pode ter algum significado, porque o rolê sinistro já tava ali na sua cara, saca?
Uhum.
Mas, assim, eu sei que não é um filme pra todo mundo. Eu sei que não é um filme que quem vai assistir vai curtir. Até dentro dos meu rolê mesmo, eu acho que se eu indicasse isso pra alguns amigos, por mais que eles gostem de analisar e ficar vendo as nuances, eu sei que muitos não iam curtir, saca? Eu tenho essa consciência também. Mas eu acho que por ter pegado um assunto muito sensível, pessoalmente, pra mim, de relacionamentos e colocar, tipo, abafar as coisas que você sente e tudo mais, talvez eu tenha ido pro lado emocional do rolê mesmo.
Tranquilo. E esse relacionamento dos dois mesmo, né, que tava bem tóxico, como que você acha que o Ari Aster abordou ele nesse filme? Tipo, porque com o passar do tempo eles foram se distanciando mais, né? E no início do filme, você vê que eles namoravam há mais ou menos 4, 5 anos. Mais ou menos isso, né?
Era 4 anos, eu acho.
Isso. Aí no final a gente tem aquela descoberta que ela escolhe ele pra poder participar do ritual, né? Ali ela se libertou de alguma forma?
Pra mim, total. Eu acho que ela começa a se libertar a partir do momento que ela passa a ser vista, sabe?
Uhum.
Eu acho que ela não, assim... Assim, quanto a relacionamentos, a gente sabe, já é muito discutido hoje em dia, abusos de relacionamentos e tudo. E você vê que é um rolê, eu não falo abusivo, porque eu sei que às vezes as pessoas podem confundir, embora seja. Mas eu acho que era tóxico, né? Minimamente falando assim. Porque ela, obviamente, a cena inicial é muito marcante, assim, no sentido de que ela tava procurando ele pra algo que era importante pra ela, né? Que era o rolê da irmã dela e da preocupação. E ele se ausenta e mostra a cena dele conversando com os amigos. Ele tava totalmente... ela me ligando de novo. Que saco, os amigos todos reprimindo ele por isso, tudo. Então... logo depois também, você vê que ela reprime o luto dela em função dele. É, mano, pensa a sua família inteira morrer de uma vez pelo suicídio, tipo, da sua irmã, tanto que isso não é um rolê torto, sabe? É, a cena já é pra te impactar e te tirar dessa zona de, tipo, entre aspas, conforto, assim. Por exemplo, falar assim, mano, olha esse filme, sabe? Não é um filme fácil de ser assistido. É... Então, logo, assim, ele podia ter acolhido ela, sabe? E acolher não significa só estar ali presencialmente do lado. Ao invés disso, ele afastou ela ainda mais dele. Eu consigo ter um pouco dessa visão pelas cenas, assim. Ela vai na festa e ela tá só ali, tipo, ela tá se sentindo deslocada, sabe?
Descabe, é... né?
A própria questão da viagem em si, ela nem sabia que eles iam viajar. O cara, pra falar que ela ia viajar, faz mó rolê torto, sabe? Enfim, é tipo um relacionamento muito desconfortável de você ficar vendo. Mas é porque eu sinto isso, assim. Pra mim, essas cenas iniciais são de um desconforto absurdo. A ponto de que elas são muito mais emblemáticas pra mim do que os caras se matando, sabe?
É isso que é o importante da sétima arte, né?
É.
Cada um tem a sua própria análise do filme, né? Mas essa questão desse relacionamento tóxico, ele é evidente também.
É, e eu acho que significa mesmo o que você quis dizer, assim, de ela se reconstruir. Eu acho que ela se reconstruiu mesmo, que ela começou a notar que ela pode ser vista, que ela pode ser alguma coisa. E ela se torna parte daquilo a ponto de falar sueco sem saber falar sueco na hora que ela tá dançando, sabe? É, ela é integrada a algum lugar e ela é querida ali, ela passa a ser idolatrada ali. Então, ela começa a se ver diferente com isso.
É algo que ela nunca tinha, né? E ela conseguiu com pessoas desconhecidas, né?
Sim.
Amigão, o que você acha dessa libertação dela também? Você concorda com a Sarah? O que você achou desse desenvolvimento do relacionamento dos dois?
Pode discordar, Max. Eu não me importo,
eu também acho que ela se libertou, assim. Mas eu não sei até que ponto custou a libertação dela, sabe? Porque eu tenho uma interpretação de que tudo que ela viveu ali já estava programado. Porque o Pelle lá, que é o sueco que chama os amigos, ele já tinha mandado foto dos homens para as pessoas da comunidade analisarem, tanto que a Maja, que a Ruiva já tinha escolhido o Christian muito antes dele chegar lá, para eles poderem praticamente ter um filho, né? Então, assim, se você for pensar que era necessário ter pelo menos 5 forasteiros, né? Que são 4 obrigatórios do ritual e um que a rainha escolhe entre um pessoal da vila e um forasteiro, eles levaram 6, né? Que a Dani tá sobrando. Então, tipo assim, nada me tira da cabeça que ela ganhou propositalmente o título de Rainha de Maio, para ela poder sair, fazer as oferendas lá, enterrar carne, os ovos e tal. Enquanto eles faziam isso, o Christian tava com a Maja, e quando ela chega, a moça já fala para ela que era melhor ela não ir ver aquilo e tal. Então, tipo assim, eu acho que ela se libertou, mas acho que ela meio que saiu de um relacionamento abusivo para um destino traçado, sabe?
Ótimo. O que você acha? Você concorda, Sarah, com ele?
Não, eu concordo, mas o filme não deixa de ser de filme de terror, né? Saca? É, eu acho que foi traçado mesmo, mas eu olho mais para essa questão do desenvolvimento pessoal dela quando eu
Sim.
penso no filme. Então, eu sei que tem esse, assim, eu vejo, né, que tem esse rolê todo dela, tipo, porque eles já foram lá levados para esse sacrifício todos, né? Tanto o casal de Londres, quanto ela. Eu não sei até que ponto ela seria, tipo, proposital ali. Eu acho que o cara pode. Eu esqueci o nome do que era só que leva todo
O
mundo.
Pele, pode chamar de
É.
Pelé.
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 Ele é real, ele, tipo. Pode ter programado isso depois, tudo. Mas eu acho que tem o lado místico, assim, Que sei lá, né? É um lado místico do filme que também, se a gente for ficar pensando muito também, né?
É, bem difícil, tá?
É, eu não consigo te dizer. Tipo, o filme não é pra responder. Eu acho que essa é a questão do filme também. Ele não é pra você ficar respondendo. A gente não sabe o que é as runas, a gente não sabe de onde veio essa tipo, seita, ou sei lá, essa tribo. É, a gente não é pra ficar se respondendo.
A gente não sabe nem se ela existe,
coisas.
Né? Essas ideias, essas opções, esses rituais que eles fazem, tem algum.
O cara, ele falou,
um antepassado.
Né, que ele falou que tipo, se inspirou em um rolê, mas tipo. Não é, eu acho que não é o tipo de coisa pra gente ficar se respondendo. É um tipo de coisa pra gente, tipo, sentir.
Uhum.
Eu acho que por isso que me pegou tanto também. Porque antes de eu entender o filme, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito incomodada também. Porque, tipo, no início eu fiquei incomodada com essa violência exacerbada. Porque eu não entendia por que os caras pularam de uma pedra. Mas aí eu entendi que, tipo, não é pra eu ficar tentando responder isso. Aquilo ali era cultura, saca? E o filme é dela, igual vocês falaram. Ela era Final Girl. Então vamos mudar esse conceito de Final Girl. Tipo, ela tá rindo do cara no final, sabe? Ele ficou lá, ele era um bosta paralisado que não fazia nada por ela. E no final ele estava lá paralisado, que sendo queimado vivo, sabe? Ela escolheu ele pra estar lá. Então, tipo, ela floresceu, sabe? Tipo, o filme é simbólico. Tipo, ela tá cheia de flor, mano. Ela tá florescendo em meio ao caos, em meio a tanto sacrifício, sabe? Talvez eu veja esse filme como uma jornada e as pessoas, assim, ele nem seja, né? Eu vejo o filme como uma jornada e às vezes ele nem pode ser essa jornada que eu tô vendo. Ai, gente, acho que me pegou muito no pessoal, tá? Eu tô aqui.
Tá ótimo, você tem que falar do seu pessoal mesmo, senão você não estaria falando o que você tinha sentido, pô.
É, não, mas é que me pegou muito no pessoal, sabe? De. Nossa, ai, foda, gente, desculpa. Rompompom, mate os homens, pode matar todos mesmo.
Eu queria ver com vocês também, amigões, o que vocês acharam do desenvolvimento do próprio filme, que ele tem 2 horas e meia, né? Eu vi que ele gosta de dar ênfase a tudo que a comunidade faz, aos banquetes. Ele não tem pressa, né? Ele vai por escalas, até você ver. Até estava comentando com o Max que veio a acontecer algo bem mais forte apenas depois de 1 hora de filme, né? Então gostaria que vocês falassem se vocês receberam essa jornada dela também, esse desenvolvimento do filme bem tranquilo, ou vocês em algum momento falam, não, o filme tá um pouco arrastado, ele tá se perdendo de alguma forma, eu não tô entendendo o que que ele tá me passando. Amigão.
Aí, eu achei ele meio lento, porque eu vi também o corte do diretor, né? Então era 3 horas de filme, assim,
Nossa, eu preciso ver esse corte.
então. Então, tipo assim, tem uns pedaços de cena que são mais estendidos ainda, sabe? Tipo, até que tem o sentido do porquê ali, mas acho que a hora que bate aquelas 2 horas e 40 de filme, assim, que você chega no final, você tá um pouco cansado. Eu não acho ele arrastado, mas eu acho ele numa toada bem lenta, assim, sabe? Não que seja um problema também, mas cansa um pouco.
E o que que você acha, Sara?
Eu não vi, eu vi a versão de 2 horas. E eu acho ok pela proposta, sabe? Eu não vi o tempo passar. Eu acho que principalmente por ele já ter colocado aquela cena inicial, que você já fica apreensivo desde o filme. Pra mim, o desconforto já foi sendo construído desde o início. Então, pra mim, foi muito natural o filme inteiro, sabe? Não achei tão arrastado, eu entendo a proposta. E eu acho que eu também já. Assim, quando eu assisti Hereditário, eu não tava esperando o filme, sabe? Eu não tava esperando esse tipo de filme quando eu assisti. Eu fui pega muito desprevenida no filme, assim, do rolê mesmo, de tipo, caralho, o que tá acontecendo? Eu não sabia nem que era filme de terror, pra te falar a verdade, quando eu fui assistir. Então, nesse eu já tava meio preparada, sabe? Pode ter sido isso também.
É verdade. Amigão, já que você tocou nesse ponto, você que assistiu, Tem muita diferença do corte pro diretor para a versão que foi saiu no cinema e tal? O que você tem para falar pro pessoal aí?
Então, amigão, basicamente, o que aumenta mesmo no filme, assim, é as cenas onde o Christian é mais babaca, que aí você passa a gostar menos ainda do personagem, e várias cenas de refeições, assim, aqueles momentos que ele não tá fazendo nada, mas ele tá enquadrando a galera, assim, passa mais tempo nisso ainda. Então, tipo assim, é uma experiência que dura mais tempo. É, quando eles usam drogas, demora um pouco a mais também. Mas, no geral, é isso. Ele adiciona mais mesmo cenas do Christian em si.
Ótimo. É, Sara, eu queria te fazer uma pergunta, mas não fique bravo comigo, tá? É que eu fiquei incomodado e eu quero que você fale a sua parte, porque como você levou mais pro pessoal, eu quero entender melhor isso.
Uhum.
Lá no início, eles colocam essa cena muito forte, né? Que é o suicídio e a morte dos pais dela.
Uhum.
E eu vi no filme que eles não retratam muito isso, sabe? Que meio que eles deixam no esquecimento, e às vezes ela recorda disso uma outra vez. O que você acha sobre isso? Eu meio que senti um esquecimento de tudo que aconteceu, sabe? Algo muito forte, muito profundo, e que o filme depois falou assim, esquece aquilo, agora vamos focar no relacionamento apenas dos dois, sabe? Eu quero que você fale sobre isso, se eu tô errado, se eu tô viajando, o que você acha sobre...
Não, eu acho que é um ponto interessante. Porque, assim, eu acho que a questão do ponto do relacionamento precisava dele, porque foi ele que, inclusive, pra questão da família dela, sabe? E tanto que ela, eu não sei se tem mais no corte de jeito pode responder, mas ela passa a se recordar, né, em alguns flashbacks, assim, da família dela lá. E todo o desespero dela é por causa... Eu vejo que é por causa da família, sabe? Mas eu acho que a questão do relacionamento é pra tentar mudar e tentar explicar o tanto que... essa questão dos sentimentos dela foi negado, sabe? Do tanto uhum. que... Ela foi barrada pra sentir as coisas em função dele. Então, talvez por isso tenha dado mais ênfase. Mas é uma questão interessante, sim. De pensar, né? E ela também não teria ido pra... Tem a questão de roteiro, de fazer... ela ser levada lá, ela não ter... Eles não terem terminado. E, de alguma maneira, ele ter... Sabe, então tem uma questão de roteiro, acredito aí. Mas só esse rolê da família dela, talvez, é outro filme, sabe? Pô, uhum. Podia ter um filme só da irmã dela, mano.
É.
Pra irmã dela ter feito isso, sabe? Porque é muito brutal. Nossa, Deus.
O que você acha, amigão? Você acha que ficou meio esquecido também? Pra você não fez diferença? O que você acha sobre...
Ficou esquecido, mas eu acho que a partir do momento que ela topa viajar ali pra Suécia, é meio que pra superar o luto que ela tava, sabe? Então, tipo, acho que uma pessoa que tenta superar o luto tenta evitar esses pensamentos, né? E ela já encontra no relacionamento, tipo, tá no fim, né? Mas que não termina. E acho que isso é o motor do filme, mas no corte do diretor tem alguns momentos que aparecem a família dela, de flashback, ela durante a... vários rituais, assim,
de vez em quando, né?
Ela vê a mãe, a irmã, e é interessante, mas eu acho que o foco é esse mesmo, tipo, é ela superar o luto. Então, eu acho que uma pessoa que supera o luto tenta evitar ao máximo pensar nos entes.
É, pode ser um bom ponto aí. Galera, mais algum adendo antes de a gente entrar no final do filme sobre o ritual? O que vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Eu só quero acrescentar que acho que todos os efeitos práticos do filme são muito bons, amigão. Acho que o primeiro momento, assim, que é o do suicídio dos velhos de 72 anos, assim, tipo, é um negócio muito bem feito, mas muito bem feito mesmo.
Concordo.
Nossa, real.
E eu achei muito cômico a hora que o segundo velho vai pular, que você vê que a primeira mulher, ela vai de cabeça, ele pula em pé, assim. Eu falei, mano, o cara não vai morrer. Aí parece ele com a perna toda fodida, confesso, deu uma afliçãozinha.
Sara, você tem um adendo aí?
Nossa, afliçãozinha nada, mano. Que aflição daquela cena. Deus do céu. Não, eu acho que eu falei tudo, assim, só lembrar, eu faço outra delas.
Beleza, então vamos entrar no ato final do filme, que é quando realmente nós temos algo que todo mundo esperava, né, no filme, que teria que acontecer em algum momento, algum ritual, algo que fosse o ápice da personagem principal. E é quando a gente realmente descobre tudo o que estava acontecendo, né? O filme demora praticamente 2h20, 2h30 para te falar que aquilo a gente já sabia, mas com detalhes maiores, que aquele era o ritual para o solstício e que 9 pessoas deveriam entregar suas vidas para que tudo aquilo fosse concretizado. Eu, particularmente, acho que foi um final muito bom, muito bem feito, né? Todas as simbologias, aquela cabana amarela super, super estranha, né? Todo mundo falava que ninguém podia entrar lá dentro, até porque você nem entenderia o que iria acontecer lá. E aquele, para todo mundo, a gente já esperava que era o ápice do filme, assim como em Hereditário a gente já esperava que algo de ruim aconteceria, também era um outro ritual. Queria que vocês comentassem sobre o final, se agradou a vocês, e também essa parte da libertação da personagem da Dani. Sara.
Gostei do final. Acho que o final é realmente quando tudo se concretiza, assim, né? Porque como eu vejo o filme como uma jornada dela, é quando ela realmente se reconstrói, né? Mesmo que seja pelo fogo e matando todos os homens. E então, é muito, assim, novamente, acho muito simbólico, porque ter que causar caos e toda desconstrução para você poder se reconstruir de algum jeito com alguma coisa. E é isso, eu acho um final ótimo, assim, dentro da proposta do filme. Realmente entrega, sabe, o que ele tava já vindo trazendo.
Amigão, o que você acha do final, do ritual em si e também da libertação da personagem da Florence Pugh?
Nossa, eu gosto muito do final. Acho que pra mim o filme, o começo mesmo e o final é o melhor dele. Achei muito interessante, tipo, toda a proposta de... É cada 90 anos que eles realizam, né? Tem que sacrificar 9 pessoas, assim, 4 da comunidade, 4 forasteiros e um é escolhido. Achei uma ideia muito interessante, apesar de ser, sei lá, meio macabra. Mas gostei bastante, toda a simbologia, né, colocar o cara dentro de um urso, assim, enfeitar a galera, você vê que, tipo, tem um homenzinho de palha lá, e engraçado que o homem de palha, que é o personagem de um dos amigos do Christian, né, ele tá vestido de bobo, né, e o bobo é simbólico no homem de palha como sendo um sacrifício, assim, muito importante pra eles, e acho que com certeza foi uma referência. E é interessante ver, tipo, o final em si, cara. A hora que os membros da comunidade começam a pegar fogo, né? Tipo, toda a galera começa a surtar, assim, né, de dor, sentindo. Que é uma coisa que eu achei muito, muito bizarra, assim. Tipo, todas as cenas que tinha meio que todo mundo compartilhando as emoções, assim, achei que é um negócio muito doido. E é isso, achei que o final foi muito bom. Não tão bom igual Homem de Palha, assistam, porque o Homem de Palha é um ótimo filme. Mas,
não é o com o Nicolas Cage.
Não, 73. Mas é muito impactante, assim.
Uma coisa que eu queria ver com vocês, antes da gente ir para as notas também, eram duas coisas que, para mim, eu não sei se foi um problema, mas é que eu enxerguei dessa forma. Eu ainda preciso assistir o filme de novo, né? Assisti só uma vez, então eu praticamente terminei de assistir o filme e vim gravar. Então não deu tempo nem de eu refletir direito. Que lá onde eles ficavam, eles dormiam, né? Tinha todas as simbologias, tudo lá, certinho. Você via o urso pegando fogo. Lá fora você já via que tinha um urso, né? Você via aqueles rituais, as pessoas que iam morrer, a forma. Não incomodou vocês, tipo, por já trazer aquilo que iria acontecer? Assim como eu também já esperava no final, até o riso do personagem da Florence Pugh eu já esperava, mais ou menos. Eu queria que vocês comentasse sobre isso, porque eu achei um pouco óbvio e meio que me tirou um pouco da experiência. Voltando mais pra esse lado do terror mesmo, não voltando mais pro lado da questão, né, pessoal dela.
Olha, amigão, eu não senti que me tirou, não. É engraçado que o filme é todo contado nas imagens, né? Mas acho que isso não foi um problema, porque acho que o filme, acho que ele nem devia ser considerado um terror em si, sabe? Acho que é um filme de estranheza. Que, igual eu
Sim.
falei, acho que é estranheza, o filme todo é a estranheza da comunidade em si, que aí você para e reflete, tipo, é um negócio totalmente diferente de tudo que você imagina. Agora, quanto vinha mostrar todos os simbolismos, né? Começa com o urso lá, vai mostrando o urso queimado, acho que isso não me tirou, não. Eu fiquei curioso para ver como que ia chegar até ali em alguns momentos e até que foi entregue bem feito.
Perfeito. O que você acha, Sara, sobre isso? Para você também, você já falou que você gostou, né?
Não, é porque pra mim foi um rolê, tipo, a primeira vez que eu vi, eu não tinha percebido. Então, sempre que apareceu, eu falei assim, meu Deus, tava na minha cara o tempo todo e eu não vi, preciso ver de novo, sabe? Então, pra mim não causou essa estranheza, causou, tipo, como ele pensou antes os detalhes e nisso, sabe? Ai, gente, paga o pau mesmo. Putz.
Ótimo, então. Depois eu vou assistir o filme mais uma vez também. Talvez eu esteja trazendo até opiniões equivocadas sobre o filme.
Claro que não, nenhuma é opiniões equivocadas.
Pra gente encerrar, então, a gente dá uma nota aqui, sempre, já é algo recorrente aqui no podcast dos Amigões. E a partir daí a gente vai chegando pro nosso final. Amigão, sua nota de 0 a 10 e os seus créditos finais para Midsommar do Ari Aster.
Bom, dou a nota 7,5. Acho que tá bom. Eu gostei do filme. Acho que ele poderia ser melhor em alguns aspectos, mas um filme muito bom. É o segundo filme do Ari Aster, né? O cara entregou Hereditário num ano e Midsommar no outro. O cara tá de parabéns, né?
Tá
Mas é
bem,
igual eu
tá
disse,
bem.
acho que um pouco do minha, vamos dizer assim, do meu baixo ânimo, é porque eu vi o Homem de Palha antes. Então, tipo assim, eu acho que o Homem de Palha ainda consegue ser bem mais feito, assim, tipo, mesmo sendo de 1983.
Sarinha,
Gente,
seu
10.
10 aí pra Midsommar.
10, 10. Pronto, já escutem novamente o que eu falei, é 10, 10.
E você tem alguma consideração sobre o porquê de sua nota? Ou se você acha que tudo que você já falou já entregou?
Eu acho que essa questão de, tipo, como ele mexeu comigo, sabe? Ele foi um filme muito sensível. Acho que ele é um filme muito, muito importante para sua época, assim, de. Eu falo. Ele juntamente com vários outros, né? São filmes com protagonistas mulheres que a gente vem vendo aí, atrizes fodas e não indicadas ao Oscar que deveriam ser. Mas são atrizes fodas que vêm sendo uma reconstrução de histórias de terror que já devia ter acontecido há muito tempo, mas que bom que está acontecendo. Então, por tudo isso, sabe? Por tudo que ele significa. Para mim, é um filme bem. Foi bem pro lado pessoal mesmo, amigo.
Ótimo, ótimo. Eu, particularmente, como eu havia falado aqui para todos vocês, eu praticamente acabei de assistir o filme e vim gravar aqui. Então, acho que eu tenho muita coisa para assimilar ainda, né? Muita coisa para refletir. De início, eu vou dar uma nota 7, que algumas coisas me deixaram incomodados, como, por exemplo, isso que a gente conversou sobre o suicídio, a morte dos pais, e que praticamente não veio a ser recomendada durante o filme. Que eu acho que isso seria crucial para o andamento de tudo aquilo que ela estava sentindo, né, das dores que ela estava passando. Eu não me senti tão incomodado com a comunidade, talvez seja isso que o Ari Aster queria ter passado mesmo, né, mostrar como eles funcionam muito bem, para no final você ver realmente a cara deles, né? Mas talvez eu levando para esse lado do terror, né? Como a gente está comentando aqui, eu acho que eu não me senti tão surpreso com eles, mas eu gosto muito dessa analogia que você fez de família, né? Da forma que eles sofrem tudo juntos, de como que eles vivenciam a vida juntos mesmo. Mas é isso, os personagens secundários, né? Eu não gostei muito deles, por mais que vocês comentaram aí que a morte deles era evidente. Eu achei que era evidente até demais. Então eu esperava que um desenvolvimento melhor fosse feito em cima desses personagens secundários.
Ah, amigão, sabe um negócio que eu, quando eu vi a corte diretor, achei que ia mostrar mais, que eu vi a primeira vez o filme e fiquei pensando, mas por quê? É o menininho deficiente que faz as runas, sabe? Tipo,
é, eu também não vi muita...
Tipo, ele é mostrado tipo, em duas cenas. Eu falei, ah, no corte diretor vai ter mais destaque, né? Porque dá uns close nele no filme original ali. Não, não tem não. É só isso mesmo.
É só isso.
É, e eu fiquei curioso pra saber também como que realmente eles morreram. Queria ver o gore do negócio. Enfim. É... Mais algum adendo pra terminar aqui, pessoal?
Por mim só.
Por mim também, eu acho.
Lembrando, Sara, que eu vou reassistir esse filme, pensar melhor, pra aí a gente comentar novamente sobre, viu?
Pode comentar, gente. Não desistam de mim.
A gente que fala pra você não desistir de nós. Talvez nós estejamos errados.
Acho que não, não existe certo ou errado. Só existe. E vamos lá. Vamos falar de Fleabag, gente.
É, logo logo estaremos falando sobre Fleabag.
Eu vou estar insistindo aqui.
Você vem gravar só pra falar pro Max assistir Fleabag.
Até o momento que o Max me bloquear de tudo, eu vou estar aqui insistindo.
O Max nunca faz isso com os amigões dele.
Jamais.
Então é isso, galera. Mais uma semana. Estamos juntos aqui, batemos a nota. Agradecemos aí vocês que nos acompanharam para falar sobre esse filme, um tanto quanto, né, vamos dizer que complicado, mais difícil, com várias simbologias, né, amigão? Para não falar que, ah, esse filme aqui não é para qualquer um. Esse filme aqui é um pouco mais difícil, por isso a gente realmente chamou as pessoas aqui com diferentes opiniões para cada um se enquadrar na que achar melhor, né? Acho que isso que é o legal da arte. Sara, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez e com certeza logo logo estaremos juntos aí de novo gravando mais um podcast dos Amigões.
Eu que agradeço, Amigões.
Amigão, mais uma vez estamos juntos aí, batemos a nossa cota semanal. Dê as redes sociais do podcast dos Amigões e a partir daí a gente encerra.
Primeiramente agradecer a presença da Sara de novo aí. Prometo assistir Fleabag até acabar, abril.
Aí, Sara, agora você pode ficar feliz.
A quarentena faz isso com a gente.
E é isso, siga o podcast dos Amigões no Instagram, o Amigão Rafael sempre acompanha a rede social. Também sigam a gente, podcast dos Amigões no Spotify e em qualquer outra plataforma de podcast, estamos em quase todas. E é isso, até a próxima semana com o Poço, né, Amigão?
Exatamente, ia falar isso agora, Amigão, ainda bem que você lembrou, estaremos falando sobre o Poço, filme aí, sensação do momento, estaremos trazendo aí opiniões diversas, ainda mais que o filme, pelo que eu ouvi falar, tem várias ideias, né, vários significados, um final aberto. Então vai ser bem legal trazer aqui o pessoal para estar falando sobre esse episódio aí sobre o Poço. É mesmo, amigão?
É, com certeza. Vamos estar aí, né? Mais uma semana.
Exatamente. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.